Começa agora. Começa agora. Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Olha o Central Manhã aqui na sua tela novamente, na sua emissora de rádio. Humberto Fernandes e Jalber Pereira convidando você para juntos fazermos o programa Central Manhã com o resumo das principais informações. Vamos ao destaque, Jalber, bom dia.
Bom dia, Humberto, bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham. Olha, a Comissão do Senado aprova fim da reeleição e mandato de 5 anos para todos os cargos do Legislativo e Executivo.
Um suspeito conhecido como Casca de Bala fura pneu de viatura e morre em confronto com a polícia.
E região Tocantina ganha sede de governo.
Supremo Tribunal Federal retoma o julgamento da eleição da Assembleia Legislativa do Maranhão.
O deputado Pedro Lucas detalha sobre a exploração de petróleo da margem equatorial brasileira.
Presidente Lula assina medida provisória que isenta 60 milhões de brasileiros do pagamento da conta de energia elétrica.
Teremos também a movimentação dos nossos repórteres em várias partes da região e também do Distrito Federal.
Esses e outros assuntos a partir de agora.
No seu Central Manhã desta quinta-feira, hoje já são 22 de maio de 2025 e mais uma vez você é o nosso convidado.
Os fatos que acontecem na sua cidade e região. Reportagens, entrevistas, comentários, o giro da notícia, serviços e utilidade pública. Central Manhã, a credibilidade da notícia, a informação mais perto de você. Central Manhã.
É o programa Central Manhã que está começando aqui na sua emissora de rádio e na sua televisão. E claro, contamos com sua participação. Tem um telefone que fica aqui do nosso lado. Você pode anotar, é o WhatsApp. E aí você manda o seu áudio, seu texto, seu vídeo e nós vamos repercutir o que está acontecendo na sua cidade, na sua rua, no seu bairro. Portanto, participe conosco e tem o nosso chat também no canal do YouTube, quem está acompanhando pelo canal do YouTube ou você que está na televisão e quer mandar alguma mensagem direta para o programa, basta você ir para Central de Notícias Brasil no YouTube e aí você tem um chat lá, um bate-papo que você pode mandar a sua informação. Nosso programa tem o oferecimento da Alifarma, o patrocínio da Alifarma, saúde para toda a sua família. Alifarma, que vende suplementos naturais, produtos naturais sem nenhuma contraindicação, né, que pode melhorar a sua qualidade de vida. Você que anda sentindo moleza no corpo, fraqueza, indisposição, anda sem vontade de trabalhar, muitas vezes até para se divertir, isso é porque o nosso alimento do nosso dia a dia muitas vezes não suprem todas as carências do nosso organismo. Por causa disso, sofremos de carência nutricional. Você pode acabar de uma vez por todas com essa carência com o Rubrax. Rubrax previne, aumenta a sua imunidade, previne diversos tipos de doenças, como essa gripe que está pegando todo mundo, né, Jalber Pereira? Muita gente deixando de trabalhar, aí ocupando as UPAs, enchendo os postos de saúde, os hospitais, não é? Moleza no corpo, queda de cabelo, unhas enfraquecidas e muito mais acontece por causa dessas deficiências de vitaminas. O Rubrax dá mais vitalidade ao homem e à mulher e faz com que você se sinta mais saudável e com a estima mais elevada. Rubrax não tem nenhuma contraindicação, pode ser adquirido, pode ser consumido por pessoas de todas as idades, né, sem discriminação de idade. Encontre o Rubrax na farmácia mais próxima da sua residência e se você não tiver na farmácia, você pode ligar diretamente para a Alifarma. O telefone da Alifarma é o 989-8606-3142. 98-98606-3142. Daqui a alguns dias, nós vamos anunciar o 0800, que é para você não precisar pagar a sua ligação para a Alifar. Você vai ter um telefone que você vai ligar de graça, vai conversar com o pessoal da Alifarma, vai receber todas as orientações e vai receber o medicamento na sua casa. Nós vamos ter também o portal que você vai escolher o seu suplemento que você vai prefere tomar. Aí você vai também fazer o pedido e vai receber na sua residência. Rubrax, um produto natural com a garantia Alifarma Saúde para toda a família. Já bem, vamos começar o nosso programa trazendo logo direto de Brasília o repórter Paulo Otaran, porque esse assunto promete repercussão. O fim da reeleição para presidente da República, para governador, para prefeito, para deputado, para vereador, para todo mundo, Jalber Pereira, e tem um certo escalonamento. Vamos trazer primeiro o repórter Paulo Otaran, porque essa matéria ganha repercussão, porque ela já foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal.
Está aprovado pela CCJ do Senado o fim da reeleição para presidente da República, governadores e prefeitos. Deputados e senadores também ficarão no cargo no mesmo período para que as eleições sejam coincidentes de 5 em 5 anos no país a partir de 2034. Incidirão sobre as eleições municipais de 2028, quando prefeitos e vereadores ficarão no cargo por 6 anos. Somente em 2034 é que haveria coincidência de mandatos em todas as esferas, disse o relator senador Marcelo Castro.
Em 2026 nós não vamos falar nela porque já está muito em cima. A primeira eleição depois de 26 será 2030 e será a última reeleição no Brasil. Quem foi eleito em 2030 será eleito por um mandato de 4 anos para coincidir as eleições em 2034 sem direito à reeleição.
O líder da oposição, Carlos Portinho, disse que 10 anos é um espaço de tempo muito longo para mudanças deste gênero.
Para o eleitor possa de tempo em tempo breve, escrutinar o trabalho do parlamentar, que é o seu servo, é o seu servidor público.
Os eleitos em 2026 para o Senado ficarão no cargo por 8 anos. Somente a partir de 2034, deputados e senadores passam a ter mandatos de 5 anos. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, quer colocar a matéria em votação para aceite ou não do plenário na semana que vem. De Brasília, Paulo Otaran.
Muito obrigado, repórter Paulo Otaran, pelas informações direto da capital federal. Esse texto desse projeto, Jalber Pereira, que foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal, ele tramita em regime de urgência. Isso significa que essas propostas, elas prevê 5 sessões de discussão e votação em 2 turnos. Para ser aprovada, ela precisa de, no mínimo, 49 votos de senadores. Se 49 senadores forem favoráveis a essa discussão, essa mudança, a proposta será aprovada no Senado Federal. E aí, o que prevê? Ontem começou uma discussão entre um grupo de senadores que defendiam o aumento do mandato ainda de senador, que hoje é de 8 anos, para 10 anos. Mantém. Os senadores que querem permanecer 10 anos lá no Senado Federal. Mas a proposta prevê aí a redução de todos os mandatos, aliás, a redução dos mandatos dos senadores para 5 anos, o aumento do mandato dos prefeitos, dos governadores e de presidente da República para 5 anos. E a coincidência das eleições, para que até o ano de 2024, essa medida não deve afetar, claro, quem está no cargo hoje, os governadores atuais, os prefeitos atuais, nem o presidente da República, mas começaria a formar essas coincidências para até 2034 acontecesse apenas uma eleição a cada 5 anos no Brasil. O que nós temos hoje são eleições de 2 em 2 anos, né? E isso é um custo muito alto, né, para o país, que arcar com as despesas de realização de eleição de 2 em 2 anos. Quando o cidadão assume o mandato, já começa a discutir a eleição dos seus pares para nos próximos 2 anos. Então, todo mundo já senta na cadeira, já pensando numa reeleição. E aí eu quero a sua opinião. A sua opinião você pode escrever aqui no chat. Pode mandar também para o nosso WhatsApp. Você é contra ou a favor a coincidência das eleições, o aumento do mandato dos prefeitos, governadores e presidente da República para 5 anos e a redução do mandato dos senadores para 5 anos, de 8 para 5 anos? Dê a sua opinião, queremos contar com a sua participação. E você, Chalber Pereira, o que você acha disso?
É bom porque o país pode ganhar com a redução desses custos. Agora, é importante também que tenha uma fiscalização mais rigorosa. Você lembra daquela questão de o político não poder colocar parentes de primeiro grau? Será que vai ser respeitado? Porque aí o cidadão é prefeito, ou é governador, ou é deputado, aí ele não pode se reeleger, mas ele pode colocar o filho, ele pode colocar a esposa. Será que essa fiscalização realmente vai ser rigorosa para que as pessoas que possam concorrer às outras eleições não tenham nenhuma influência com aqueles que estavam no cargo? É preciso que seja visto isso com bastante eficiência, porque senão não valeria, não serviria de nada no final das contas, porque se você não, o pai, geralmente o filho segue a carreira dos pais. Você vê aqui hoje, por exemplo, a maioria dos vereadores da capital maranhense são filhos de parlamentares, são esposas, são maridos, enfim. É sempre daquele mesmo ciclo político. Então é importante que tenha realmente essa fiscalização, porque aí sim, se tiver essa fiscalização mais eficiência, se houver essa eficácia, aí sim as pessoas que fossem concorrer às próximas eleições estariam de igual para igual. Mas como é que um cidadão que vem lá da zona rural, vem da sede do município pobre, como é que ele vai concorrer com a vaga com o filho de um vereador de mandato, com o filho de um prefeito, com o filho de um deputado? Então, não existe essa concorrência leal. Então, é necessário que seja aprovado, mas que tenha uma fiscalização eficiente.
A concessão de um alvará pelo IBAMA para que seja explorado a exploração de se explorado petróleo na margem equatorial, que diz respeito aqui à região norte, nordeste, inclusive o estado do Maranhão, na região de Barreirinha, Jalber Pereira, ganhou força na Câmara dos Deputados. Eu fiz uma quadradança aqui, não.
Isso aí se chama exploração. Isso no português se chama, Humberto, pleonasmo.
Redundância. E aí, sobre esse assunto, ontem a gente precisava conversar com o deputado federal Pedro Lucas Fernandes, que é hoje o líder do União Progressista, que representa mais de 70 deputados federais lá em Brasília, tem uma força política muito grande lá em Brasília. Ele conversou com o nosso correspondente Nildo Costa e detalha sobre esse assunto. A expectativa é de geração de mais de 300 mil empregos diretos e indiretos.
Olá, Humberto Fernandes, bom dia para você, bom dia para Jalber Pereira e para quem acompanha o Central Manhã. Nós estamos falando aqui de Brasília, ao lado do deputado Pedro Lucas Fernandes, ele é líder do União aqui na Câmara, que vem lutando pela exploração da margem equatorial. Deputado, o que é a margem equatorial?
Bom, primeiro agradecer, Humberto, pela oportunidade de estar aparecendo em todo o Brasil através do seu programa. A margem equatorial é uma margem que vai desde o Amapá, o Rio Grande do Norte, mas também abrange outros países, como é o caso da Guiana Francesa, do Suriname, que já está explorando o petróleo e gás, né? E agora o IBAMA sinalizou positivamente, né, mais uma etapa vencida, e agora a Petrobras ficou de fazer apenas uma simulação de resgate num possível derramamento de óleo, para que a gente possa ter a licença definitiva para pesquisar e depois explorar a margem equatorial. É um grande passo para você ver. Há 12 anos brigamos por essa licença ambiental. E esse passo, essa sinalização do IBAMA é muito importante. É importante porque a gente vai poder pesquisar, poder explorar o petróleo e o gás da margem equatorial. O certo é que a gente pode gerar 320 mil empregos, a gente pode aumentar o PIB do estado do Maranhão em 15%, mais de 15%, a gente podemos desenvolver a questão das ações sociais, da educação, através dos royalties que chegam, não é, ao estado e aos municípios através da exploração da margem equatorial. Eu estou muito esperançoso, sou presidente da Frente Parlamentar em defesa da exploração, é uma pauta latente aqui no Congresso Nacional, e nós, aqui eu liderando União Brasil, 60 deputados aqui na Câmara, temos a convicção de que é importante, não só pela exploração por si só que vai gerar esses dividendos, mas também porque a nossa é uma estratégia energética que precisamos. Para você ver, se a gente não tiver exploração da margem equatorial, a gente pode atrasar a transição energética. Esse recurso da exploração é que vai facilitar a nossa transição energética. Então, assim, de maneira muito transparente e de muita esperança, né? Eu acho que a gente está no caminho certo e creio que esse ano de 2025 vai ser o ano da margem equatorial.
Para o maranhense, para a informação para o maranhense, o impacto disso na vida do maranhense?
É na ponta, na veia, né? É recurso chegando, é ações públicas chegando. Se você for comparar os municípios e o estado do Rio de Janeiro, que vive de royalties do petróleo, é uma coisa absurda a qualidade, né, os níveis sociais como aumentam quando há um petróleo a gás nessas regiões. Eu estou muito esperançoso. Né, ontem, na reunião dos prefeitos, na marcha dos prefeitos em Brasília, eu pude relatar a importância de que a FAMEN possa abraçar também a margem equatorial. Então, aqui fica a nossa esperança e nosso trabalho de audiência pública, debatendo com a ministra Marina, de usando a tribuna, relatando para aqueles que não conhecem o tema, dizer da importância não só para essa região, mas para todo o Brasil.
Uma questão de conscientização também, né?
Se você ver, em 2028, a Guiana vai ser o aumento do maior PIB no mundo, não é? Chegando a quase 60%. É uma coisa extraordinária os benefícios que traz a margem equatorial.
Tá aí, Humberto. Só um pouco, o deputado Pedro Lucas depois vai conversar ainda com mais tempo conosco na Central de Notícias, talvez ao vivo aí no estúdio da Central de Notícias em São Luís, para falar um pouco mais, né, deputado?
É isso aí. Obrigado, Humberto. Até logo. Dizer que vocês facilitam a nossa vida aqui, muito trabalho, muito corre-corre, mas dizer que eu estou à disposição do povo do Maranhão.
Nosso muito obrigado ao repórter Nildo Costa e especialmente ao deputado Pedro Lucas, o qual nós temos uma consideração, um respeito, uma admiração muito grande, desde o seu pai, Pedro Fernandes, né, que é uma pessoa que a gente admira e respeita, com uma atuação muito forte na política. Pedro Lucas aprendeu aí com as orientações dos pais, está seguindo o caminho direitinho. Hoje é um dos políticos maranhenses com uma respeitabilidade muito grande dentro do Congresso Nacional, recentemente convidado para ser ministro das Comunicações, avaliou que seria mais importante permanecer na Câmara Federal, porque ele já vem levantando essa bandeira da exploração de petróleo, petróleo e gás na margem equatorial, que abrange aí o estado do Amapá até o estado do Rio Grande do Norte, nessa área extensa do litoral brasileiro, podendo fazer a grande diferença para o povo brasileiro na sua economia, como ele relatou aí, mais de 320 mil empregos para a população, o aumento do PIB, né? A possibilidade que a Guiana Francesa, você viu no comentário, aumentou aí a sua riqueza em mais de 60% com a exploração de petróleo. Então, esse é o caminho. Acho que hoje existem tecnologias capazes de fazer uma exploração como essa sem a degradação do meio ambiente, ou até mesmo com a reposição do meio ambiente em áreas degradadas. Se pode fazer isso e melhorar a economia. De nada vai servir esse petróleo e esse gás embaixo do solo ou embaixo do mar. Não é? Ele tem que vir para transformar em energia para desenvolver a produção e expandir os nossos horizontes.
E que sirva também para abranger a todos. Porque não interessa você estar exportando petróleo e termos um combustível caro. E sabemos que os alimentos que chegam para nós, a maioria deles vem de outros estados, e precisa do diesel para poder fazer essa locomoção, é necessário que realmente essa exploração venha trazer riqueza e qualidade de vida para os brasileiros.
Dentro dessa discussão, só para finalizar aqui, antes de chamar o bloco, já se aprofunda a discussão para a implantação de refinarias no Brasil. E o Maranhão seria um dos estados contemplados. As autoridades evitam falar sobre esse assunto, porque nós já tivemos uma grande decepção em relação à promessa de implantação de uma refinaria aqui no estado. Então as autoridades evitam esse assunto, mas há esse projeto sim. Nós temos informações de bastidores de que há esse projeto sim da retomada da construção de uma refinaria. Se o petróleo foi extraído aqui, trazido para refinar e ser vendido, distribuído, aí sim nós teremos a riqueza distribuída para mais gente, porque nós podemos baratear os custos do petróleo e isso vai impulsionar bastante a economia. Vamos a um rápido intervalo, depois do intervalo a gente volta com muito mais informações para vocês.
Estamos apresentando Central Manhã.
Minha gente, o Porto do Itaqui é também o Porto da Responsabilidade Social. Opa, obrigado. Afinal, quem investe em inclusão, qualificação e empreendedorismo exporta oportunidades e grandes resultados. Na websérie Porto da Cidadania, você vai conhecer histórias de pessoas beneficiadas pelo Projeto Manguará, pelo Projeto Sementes, pelo Programa de Voluntariado EMAP e também pela geração de milhares de postos de trabalhos no Porto do Itaqui. Histórias como a de Dona Miriam, vendedora no Terminal do Cujupe, que teve seu trabalho regularizado e recebeu qualificação para vender mais e melhor. Vai conhecer a professora Fernanda e entender como o Projeto Sementes colabora para a destinação correta de resíduos sólidos na região do Itaquibacanga. Também vai conhecer o trabalho voluntário de colaboradores do Porto, que estão dando um apoio extra às comunidades e ajudando quem mais precisa. E ainda saber como a vida de Wilton Rodrigues mudou para melhor com o emprego no Porto do Itaqui, assim como mudou para milhares de outros trabalhadores. São muitas ações e incentivos que mostram toda a grandeza do Porto, criando oportunidades e transformando a vida de milhares de pessoas. Vamos compartilhar esse orgulho do Maranhão?